Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
O dia 2 de abril, o mundo dedica para sensibilização e nunca conscientização sobre o autismo. O que você sabe sobre o autismo? O transtorno do transtorno autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit na comunicação e interação social, padrões de comportamento estereotipado, podendo apresentar repertório restrito de interesse. Todas essas palavras, conceitos aqui mencionados, vamos buscar já nos primeiros meses de vida. A criança já pode apresentar deixas, pistas, que nem sempre são percebidas, justamente porque estamos embriagados no nascimento, na chegada do filho, o pai, a mãe, os tios, a avós, e muitas vezes não consegue perceber isso. Muito embora, sempre tem um que a perceba, porém, às vezes, deixa passar. Por volta dos 2 a 3 anos, esse diagnóstico pode ser diagnosticado. Eita, deu uma redundância aqui, mas tudo bem, é ao vivo. A prevalência é mais nos meninos do que nas meninas. Hoje eu convidei para falar um pouco sobre este momento, o autismo, o movimento, os eventos que vão acontecer, 2, 3, 4 excelências que são mães, que sabem tudo sobre estas crianças. É claro que a gente considera a ciência, os médicos, os psicólogos, os terapeutas, todos, mas as mães, para mim, são aquelas que realmente nasce, cresce e morre sabendo sobre eles e aprendendo sobre eles. Grupo de Mães Unidas pelo Autismo de Igaraçu, que já tem aí a segunda caminhada, já teve a primeira, vai vir a segunda. Graziele Roberta, já veio aqui uma outra vez, você disse que a rádio não era aqui, é verdade, era na Maria César, agora estamos aqui na Vigário Tenório. Ô Roberta, tudo bem com você? Muito obrigado. Fala um pouco quem é a Roberta.
Tudo bem, Sávio. É um prazer enorme estar aqui hoje, né? E vim com essa pauta, né? Justamente sobre o autismo, que é, como você disse, a gente nasce, cresce e vai morrer sabendo de tudo, né? Porque, assim, todo dia é um aprendizado.
Ou aprendendo tudo, né?
É verdade. É todo dia um aprendizado com nossos filhos. Então, eu sempre falo para minhas amigas, como meu filho é o mais velho, aí eu digo assim, ó, vai chegar essa fase. Aí a irmã disse, ai, meu Deus. Eu digo, vai começar essa fase. Porque, assim, é difícil, mas é muito gratificante, é muito orgulhoso, né? Ter um filho mais do que especial. Eu sempre falo que eles são mais do que especial nas nossas vidas.
Ok, eu recebo também a Tassiane Fabrícia, também mãe de autista. Tassiane, muito obrigado por ter vindo em pleno um meio feriado, está aqui prestando serviço para os nossos ouvintes. E quantas mães estão nesse momento em dúvida e vão ouvir vocês? Boa tarde.
Boa tarde. Eu que agradeço também pelo convite. E estamos aqui para mostrar ao mundo também o que é o autismo, onde muitas pessoas ainda não têm o conhecimento.
Então, segura essa pergunta, que vai ser a primeira que eu vou fazer para vocês. Já que você me deu a deixa, já estava no meu script, mas você já me deu. Bom, ela e Mônica Polônio, convidamos também, mas ela está com a criança dela, Dodói. Eu quero só mandar um abraço para ela e agradecer pela disponibilidade de não estar aqui, mas estar conosco, nos ouvindo e dando energia para todos nós aqui. Isso. Grécia Paula, é nome de rico, né? Grécia Paula, mãe também de criança autista. Ô Grécia, muito obrigado por estar conosco aqui.
O prazer é nosso, né? De estarmos aqui para falar um pouco sobre o autismo, né? Que, na verdade, é um assunto ainda que precisa ser muito aberto ainda à sociedade, e nós que agradecemos, né, por esse momento, primeiramente a Deus, por estar nos proporcionando estarmos aqui, e a Rádio Folha, e a você, do seu programa, né, que abriu essa porta para a gente falar um pouco do que a gente entende, né? Não é muito, mas o que a gente puder passar, eu acredito que vai ser, como é que diz, gratificante, né, para as outras pessoas.
O que é o autismo, meninas, Roberta, Tassiana, Grécia? O que é o autismo? Claro que eu já li ali uma série de conceitos, de informações, mas vamos trazer para a linguagem de uma mãe que está com filho agora e chegou lá no centro e foi atendida e teve um diagnóstico. Vamos falar um pouco sobre isso para a gente clarear as mães que estão aí, principalmente as mães que estão iniciando essa jornada. Quem começa? Quer que eu faça um sorteio, é?
Grécia.
Vamos lá. Venha, deixa a Tassiana falar um pouco. Tassiana me provocou, eu vou deixar. Aqui. Veja, é ao vivo com som e imagem, mas o som tem que sair. Então eu vou determinar, eu sou o juiz. Tassiana vai começar a falar.
Vamos Tassiana. Lá. O autismo. Quando a minha filha, né, foi para a médica, que ela me deu o diagnóstico, eu disse pronto.
A sua é uma menina.
Uma menina, Tarsila. Hoje está com 11 anos e quando eu recebi o diagnóstico ela estava com 4 anos. Já vinha estudando o caso dela porque ela também teve depressão infantil. Aí ficou um pouco tardio o diagnóstico dela de autismo por conta disso, porque são bem parecidas as características da depressão com o autismo. Aí quando a médica fechou, passou ainda um ano avaliando para poder fechar o diagnóstico do autismo. Quando ela fechou, ela já vinha sendo acompanhada pela psicóloga devido à depressão. Aí, quando veio o autismo, eu, meu Deus, e agora? Por onde começar? Sem saber o que de fato era o autismo, quais eram as características, porque tudo para a gente, como era uma bebezinha, aí, é mãe, é dengue, isso é de família.
É a primeira filha?
É a primeira filha.
Olha que desafio, né?
Então, aí já estava lutando com a depressão dela, né? Aí veio um novo diagnóstico, o autismo, onde eu não sabia nada o que era e nem por onde começar a tratar, né? Porque quando a gente não sabe, fica tipo perdida. Aí foi quando eu falei para a psicóloga dela, que já vinha sendo acompanhada, ela disse, pronto, agora a gente vai tratar do autismo. Aí começou a fazer as terapias, dar início às novas terapias, né?
Roberta, e esse apoio da família, das pessoas mais próximas, é importante, mas as pessoas entendem? Porque por exemplo, eu tenho uma pessoa que está ouvindo a gente que cegou agora há pouco. Não é uma criança, logicamente. Mas, assim, ela disse que o apoio da família foi algo, assim, bem importante para ela, para poder ela sair do quarto e procurar a sociedade, a questão social de terapias, de treinamentos, de serviço. Então, esse momento é vocês com a criança e o pai dá no pé, via de regra os pais das mães que têm filho com deficiência, os maridos dão no pé. Eu espero que os de vocês não tenham feito isso, mas também não precisa dizer, né? Se não quiser. Mas eu observo que dão no pé os pais e deixa com a mãe. Então, essa família ela é importante também, né? Na hora desse desespero, digamos assim, entre aspas?
O acolhimento.
Sabe, justamente isso que você falou. O apoio da família é muito importante. No meu caso, graças a Deus, minha família me apoiou bastante. Minha mãe, minha irmã, o meu esposo. Inclusive, a gente estava conversando isso ontem, eu e ele, que, assim, como você falou, muitos pais abandonam, porque a correria da gente não é fácil. É uma rotina, é escola, é terapia. No caso do meu, vai para a escola de manhã, à tarde terapia, natação. Então, assim, acaba que a carga horária fica tão pesada para a gente que chega momentos que a gente não tem nem tempo de estar... nem tempo para a gente direito. Então, assim, é importante a família... um conjunto, né? A família ser presente. Porque, assim, não é fácil pra gente. Eu sempre falo na minha casa assim. Sempre digo a minha mãe e minha irmã, vocês precisam saber da rotina do João. Vocês precisam ver como é a rotina do João. Um dia levar o João na terapia. Porque eu preciso de vocês. porque a gente não sabe, né, até quando nós estamos no mundo. Então, a gente precisa, a família é essencial, nesse momento é essencial.
Ô, Grécia, e existe uma rotina que tem que seguir, mas essa rotina, com o passar do tempo, eles mudam essa rotina, ela vai se alargando, ou eles vão deixando determinadas rotinas de lado e criando outras, só para os ouvintes entenderem, porque a gente fala muito da rotina do autismo. Ah, ele tem que ser, essas canetas estão aqui, nessa posição, se eu botar ao contrário, a rotina já não é mais dele. Mas essas rotinas, elas mudam, eles abandonam algumas e criam outras. Como é que isso se dá no dia a dia, Grécia?
Na verdade, a rotina...
Chega só eles, mais perto aqui um pouco.
Na verdade, as rotinas para eles são essenciais, né? Eles vivem em cima disso, né? Rotina diariamente. Mas eu acredito que sim, que quando chega a um certo ponto, a rotina já vai modificando, né? Eles já mudam os focos e a gente é que tem que estar sempre se adaptando a ele. Não é ele a gente, é nós mães se adaptando aos nossos filhos, porque eles vão mudando. Enfim, assim, na questão que eles vão crescendo, eles vão já... aceitação de outras coisas, outros hábitos, e aí a gente tem que estar sempre atenta.
Adaptação a eles não significa que vocês são escravas deles, nem vice-versa.
De jeito nenhum.
Porque outro dia eu estava numa reunião de trabalho, numa conversa de trabalho, e uma pessoa que era superior a mim disse que aqui na empresa só tem você e mais um ou mais dois pessoas com deficiência, então são minorias. Jamais a empresa vai se adaptar às minorias. Eu aproveito para dizer que são as minorias que a gente deve se adaptar, porque é muito mais fácil eu me adaptar a Adiel agorinha, nesse instante, do que eu me adaptar a vocês quatro aqui. Então, minoria é mais fácil ser adaptada. Então, essa adaptação significa, não é uma coisinha aqui, outra ali, pontual. É uma rotina adaptável, né, meninas?
Isso, verdade.
E aí, como descobrir essa história? Eu estou vendo aqui naquele texto que eu estava lendo que logo nos primeiros meses de vida pode ter algumas pistas. Como vocês orientariam agora? Fique bem à vontade as três para falarem. Uma mãe que está aí com a criança e que tem determinados, como é que eu chamo? Traços? Que poderia ser de autista. Isso. Como é que isso? Uma criança com 2, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, existe mesmo pistas? Vocês tiveram essas pistas ou aprender depois quando já estava maiorzinho?
Pode falar, aqui
é democrático e ao vivo, pode ficar à vontade.
No meu caso, sim. Ela já vinha demonstrando, sendo que a gente não tinha o conhecimento. Então, levava como na naturalidade, né? A questão da visão, quando a gente está amamentando, que ela não tem aquela visão física para você,
né?
Fixa para você. Quando vai crescendo, assim, como você fala, chamar no caso, eu chamo Tarsila, e ela não atender de imediato, parecendo que está em outro mundo, como diz o ditado, né? Como ele está vivendo em outro mundo. A questão depois, quando vai crescendo mais, na brincadeira de empilhar, não ter muito interesse com outras crianças.
Que não quer dizer, Roberta, que é autista, mas são pistas.
Isso.
Isso, o andar, né, na pontinha dos pés.
Como bailarina, como diz.
Justamente. O meu mesmo, ele não andou. Na verdade, ele não engateou. Ele já começou andando com 9 meses, ele já andava, né? Gostava de sempre ver os mesmos desenhos, todos os dias e todas as horas. Brinquedo também, ele sempre gosta de coisas giratórias, sempre gostou, e a ficção por carro, por coisas que rodem, né? Que gire.
Isso é o repertório, Roberta, restrito, que o texto falou ainda há pouco, é esse que chama de repertório restrito, ele se restringe a uma determinada coisa, uma brincadeira, é isso?
É, isso mesmo. No caso do meu, quando ganhou a bicicleta, ele não andava na bicicleta, ele virava a bicicleta de cabeça para baixo, ficava brincando, rodando as rodas da bicicleta. Os carrinhos dele é uma em fileira. Então, ele ficava empurrando os carrinhos. E eu achava isso lindo e normal. Que, para mim, até aí, o conhecimento era lindo e normal. Que, quando eu falei para a Nilana, ela disse, não, mãezinha, não é dessa forma. Aí foi quando eu vim ter o conhecimento do autismo, que ela me deu várias dicas. Aí eu fui entender, né, de fato, o que era o autismo.
Esse comportamento, ele acontece e vai mudando? Ou, quando ele tem um interesse por rodar um ventilador, digamos, só um exemplo, isso fica para a vida toda, já que o seu já está grandinho, já passou da primeira infância, já está numa pré-adolescência, né, o teu?
É, isso mesmo, o meu está com 12 anos.
Ele vai mudando esse interesse?
Vai mudando sim, ele mudou bastante. E a única ficção que ele tem hoje é só dos carros dele, né? Ele tem aquele carrinho do Hot Wheels, que para onde ele vai, ele carrega. E esse famoso agora celular, né? Que as crianças hoje é apaixonada por tal de um jogo. Mas vai mudando sim, ao passar do tempo... No caso, no meu caso, agora eu estou na adolescência, na pré-adolescência, né? O meu já está na pré-adolescência.
Ô, Grécia, você está aí caladinha, mas como foi esse apoio que você teve? Os profissionais apenas cumprem o papel de profissional ou você tem contado com os seres humanos? Eu digo sempre que desde 96, 96 ou 98, que eu participo do estado de Pernambuco, de uma humanização da saúde, que já virou até uma brincadeira, porque a gente não consegue avançar numa coisa que já era para ser humano por natureza. A saúde já era para ser um lugar humano, a educação já era para ser humano por natureza, a igreja já era para ser humano por natureza. Então, a gente tem encontrado profissionais que vestem mesmo a camisa, que se envolve, ou a gente ainda está nessa de quebrar pedra?
Na verdade, a gente ainda encontra, viu?
Ainda, né?
Por incrível que pareça, a gente ainda encontra.
Ainda está igual aquela música lá do canto, batendo a cara contra o muro.
É, a gente encontra, sim. A gente tem profissionais que atendem nossos filhos, que são excelentes. Ah. Na verdade, ela diz que a gente somos uma família, né? Ela é a mãe dos nossos filhos e a gente somos as cuidadoras. Mas elas são bem presentes, sim. Sem dúvida.
Que bom, né? E, Garaçu, como é que está a política de inclusão para esse segmento de pessoas com deficiência? Tem avançado? Eu estou sabendo que vocês estão com uma panfletagem, uma caminhada. Falem, fiquem à vontade. Vocês não têm vergonha aqui comigo, porque todos nós aqui somos sem vergonha para construir o saber, o conhecimento e levar informação. Claro que o sem vergonha aqui é no sentido de não ter timidez para falar. Fiquem bem à vontade. O que é que vai rolar durante essa semana que vem e o mês de abril?
Bem, no mês de abril nós estamos tentando fazer a melhor programação, né, de abril para Igaraçu. Nós vamos ter a nossa planfetagem, que vai ser dia 13. Vai ser em Cruz de Rebouças, de 9 à 1 da tarde.
Na rua, é? Pela feira?
Isso,
pelo
isso,
meio da BR,
sim, porque vai ser num sábado, né?
Parando os carros.
Isso, nos sinais. Como vai ser sábado, feira, então a gente vai ter uma movimentação maior de pessoas. Então a gente faz essa grande profetagem.
O que é que tem nesse panfleto? Informações?
Informações,
né? Orientações.
Sim, orientações. Sim, tem. As orientações. Algumas características, né? Para informar mais a sociedade.
Pode falar, Tarciana.
Pode falar, Tarciana.
Pode falar.
No planfeto que a gente fez também está indicando os níveis, né? Que são 3.
Isso mesmo.
Eu já ia falar sobre isso, sim. Aí depois
dia 7, que vai ser no domingo, né? Nós vamos ter a nossa segunda caminhada.
Então, peraí, vamos organizar o cronograma para a gente não confundir a cabeça das pessoas. Primeiro, dia 7.
Primeiro, dia 7.
Teremos uma grande caminhada.
Isso.
É um domingo.
Vai ser no domingão. É.
A que horas?
Vai ser a partir das 14 horas.
Então, dá tempo para a praia de Mangue Seco,
dá,
um peixe,
e
tomar uma água de coco.
Água de coco,
e
verdade.
E depois você volta ali no centro de Igaraçu.
Vai sair da Saramandaia para o sítio histórico.
Concentração na Saramandaia,
isso mesmo.
E o que é que vai rolar nessa caminhada? O que vai ter? Qual tem informações, tem falas?
Isso sim, vamos ter várias informações, vamos ter as falas, né, de mãezinhas, de profissionais também. E tem uma surpresinha que a gente só pode contar no dia. Tem que ir para ver, qual é a surpresa.
Conta só para a Rádio
tem
Folha.
Que ir, as
não,
mãezinhas têm que...
Não, conta aqui só para a Rádio Folha, ninguém está ouvindo.
Não, tem que ir, as mãezinhas, organiza a família, chame os pais, as mães, tio, vizinho, levem todo mundo para esse ano a gente fazer uma grande caminhada.
Rapaz, será que é essa caneta que vocês vão ganhar agora de presente dos 20 anos de rádio? Será que, se a surpresa fosse essa, eu estou entregando aqui para quem não está vendo e está só ouvindo pelo dial, pelo rádio, pelo Rádio Net, uma caneta a cada uma das meninas, estou entregando uma caneta alusiva aos 20 anos do programa Resgatando a Cidadania e, por consequência, do radialista Domingos Sávio, que é um oferecimento da MK Papelaria Construtiva e uma ação do Clube da Cidadania, que vocês todos devem se associar ao Clube da Cidadania, que é um grupo de 12 ouvintes, ao Zeni Oliveira e o Silvio Leal, que decidiram fazer uma campanha para ajudar o programa Resgatar a Cidadania, para ele não sair do ar, né? A rádio tem que ter apoio e apoio financeiro também. Então, o Clube da Cidadania está aberto. Eu entreguei aqui um marca-texto e uma caneta. Diga aí, Roberta, o que é que tem aí escrito aí nesse marca-texto aí? Pode abrir, é seu, para você levar. E aí os nossos ouvintes, os nossos entrevistados estão ganhando aqui. O nosso Adiel também. Adiel ficou bicudo ali, mas eu já dei um para ele também. Botou um bico danado, mas já dei um para o Adiel. Bom, agradecer aqui a MK Papelaria Criativa, agradecer o Clube da Cidadania que nos deu essa oportunidade. O que é que tem escrito aí? Eu nem sei. Eu ganhei, não sei nem o que é que tem escrito aí, Roberta. Tá pequena a letra, é? Tassiana, você enxerga? Veja ali, Tassiana.
Grécia,
dá para enxergar, Grécia, a letra?
Dá, sim.
Então, lê para mim aí.
Programa Resgatando a Cidadania. 20 anos trabalhando a inclusão através do rádio. Apoio Clube da Cidadania.
E que do outro lado tem mais o quê? Tem o nosso MK Papelaria.
Isso.
E... MK Papelaria Criativa.
MK Papelaria, Clube da Cidadania.
Tem os contatos. Aí tem o apoio aí, os contatos de Silvio Leal, de Alzeni Oliveira, para você se associar e contribuir isso também conosco aqui para esse programa continuar no ar.
Eu sou autista, tão distorcido no espelho seu.
Eu sou
autista, vou caminhando junto aos meus.
Eu sou
autista, tão distorcido no espelho seu. Eu sou autista,
vou caminhando junto aos meus. Os meus são os médicos, são os deputados, senadores, são os vereadores. Os meus são os prefeitos, as prefeitas, os governadores, o presidente da república, os ministros. Os meus são os vizinhos, a Rádio Folha, a Rádio Jornal, a Rádio Clube, a Rádio CBN, a Rádio... Todas as rádios. Os meus somos todos nós. Então, a causa é nossa, não é só da mãe que o pai vai embora. Cara, eu fico tão preocupado. A Lei Brasileira de Inclusão 13.146, que foi assinada, sancionada pela a presidenta Dilma em 2015, em julho de 2015, vai completar 10 anos esse ano, ou melhor, para o ano, a gente tem lá vários artigos, várias passagens que reserva direitos. Um dos direitos é a gratuidade, entre aspas, para as pessoas de baixa renda que têm algum tipo de deficiência. E o autismo, meninas, Roberta, Tassiana, eu sou bom para errar nome, e Grécia, vocês que estão nos ouvindo, têm direito também à carteira para a gratuidade. Que eu digo que é entre aspas, porque toda gratuidade tem uma contrapartida do governo. Por exemplo, o ônibus dá uma gratuidade para a pessoa com deficiência, mas o governo facilita lá para ele comprar um ônibus dividido em não sei quantas vezes. Então, isso está embutido e nós precisamos de uma sociedade que estude mais, né, Adiel? Para entender que nada é de graça, como diz a nossa gíria do rádio, da comunicação e da política, não tem almoço de graça. Mas, entre aspas, de graça... Igarassu tem a carteirinha?
Sim.
Tem alguém já usando?
Tem.
Como funciona? Você sabe me informar? Deixa eu mandar um beijo, um abraço para a Natasha e a Rita. A Rita é responsável pela carteira de autismo. Você, seu menino já tem? Os de vocês?
Tem.
Sim, sim, nossos filhos já têm, já sim.
Como é que é? Vai lá, solicita, fala um pouquinho de acordo com o que vocês fizeram.
É, procura as políticas sociais, né, em Garaçu, com toda a documentação da criança
e
do responsável. E lá eles emitem, entrega rapidinho, acho que no caso os 15 dias, né? Entrega rápido, com 15 dias já está com a carteirinha na mão.
Que facilita. E como é? Como funciona? Você anda no ônibus só em Igaraçu ou pode vir para Recife, metropolitana toda?
No caso, essa carteirinha é só de identificação do autismo para a gente andando com laudo.
Para ônibus já é outra história.
Isso, já é
Mas
outra carteirinha.
Mas tem direito para o ônibus também?
Tem sim.
Eu estou fazendo as perguntas para instigar vocês, para os ouvintes. Então, a identificação do autista, ela traz um benefício no dia a dia, né? Você chega num lugar, porque nem toda deficiência é aparente, né?
Isso, principalmente o autismo, né?
Aí você chega numa fila, num determinado lugar, e que é uma prioridade, você apresenta, é isso aí? Na
prática? Isso mesmo.
Certo. E o, com relação ao ônibus, é uma outra vertente que é lá na... Pode dar entrada também lá no, em Igaraçu, ali...
Na agência de emprego.
Agência de emprego, fica na entrada da feira de Igaraçu.
Isso, isso.
Você chegou ali onde era o Bradesco antigamente, bem na entrada da feira, perguntar onde é a agência de emprego e da entrada. No caso da carteira do autismo, é lá na política social.
Na política social.
Na prefeitura, no sítio histórico.
Isso mesmo.
E o que é que vocês queriam abordar? Tem alguma coisa que vocês querem trazer? Vocês estão aqui conversando no intervalo. Eu pergunto, se não trouxer, eu pergunto. Mas diga, você estava querendo trazer alguma informação?
É, assim, né, para a sociedade...
Roberta falando.
É, isso mesmo. É, que a sociedade...
Tenha mais
compreensão. É, nas redes sociais... Hoje a gente tem as redes sociais, né? Hoje a gente tem a internet, que a gente pode pesquisar, que, principalmente nos ônibus, os lugares de preferencial, que as crianças... No caso do meu, que já é adolescente. Então, eu tenho que andar com meu filho caracterizado. Porque, se não for dessa forma, as pessoas olham assim de lado e acham que, porque uma cadeira, né, não dá o lugar. Porque, muitas vezes, nossas crianças, quando entram no ônibus, elas querem logo sentar no lugarzinho delas. E, muitas vezes, a gente não tem esse apoio, né, dentro do ônibus. Eu já escutei várias vezes, muita gente fazer que está dormindo e as pessoas dizem, ah, tudo desse povo é autismo, né? É se aproveitar, é as coitadinhas. Não é dessa forma, né? As pessoas podiam ter mais compreensão.
Esse padrão de comportamento e repetitivo e estereotipados, as pessoas têm muito preconceito, né? Quando a criança está ali... Às vezes gritando, às vezes...
Muito, muito.
Existe muito preconceito nesse sentido?
Muito.
Vocês enfrentam isso ainda?
Com certeza, porque às vezes acham que é birra, né? Tem esse ditado das pessoas dizer, ah, é birra, ah, é mal educado. E não é funciona desse jeito. Do mesmo jeito que a gente educa nossos filhos, normalmente como qualquer um. Não tem assim, ah, porque ele é autismo, a gente vai deixar ele fazer o que quer. Não, não é dessa forma. Só que ele tem aquele momento dele... A gente foi muito, muito questionada sobre zoada. O meu filho não tem sensibilidade. O meu filho bota o som bem alto e começa a cantar e começa a dançar dentro de casa. Aí muitas vezes dizem assim, ah, mas teu filho não é autista? Sim, mas você tem que ver qual é o ruído que ele vai se prejudicar. Às vezes uma zoada daquelas motos que fazem zoada, ele se incomoda. Mas já de um som alto, para ele não é incômodo. Não é um incômodo. Então, assim, as pessoas precisam mais pesquisar para entender... Porque quando se fala em zoadas, eles querem sinalizar em todas as zoadas. E não é dessa forma que acontece, né?
O Grécia, então, tem o tipo de barulho que irrita e tem o tipo de barulho que ele absorve com naturalidade. Por exemplo, determinadas músicas que tem, talvez, eu vou dar só um exemplo, não sei se é, uma guitarra muito estridente, talvez para ele não seja interessante. Mas talvez aquela música mais suave, ou até uma música que tenha... Mas, assim, é dependente de cada um autista ou isso não difere de autismo para autista? Está com vocês, vocês três.
No caso do meu filho, né, ele se incomoda com alguns barulhos, não são todos, né? Já a questão da zoada do barulho do escape da moto, ele ama, porque é moto, tudo que é moto, é carro, dê barulho para ele, tá bom. Mas muitas vezes ele se incomoda com o barulho dentro de sala de aula, que ele muitas vezes ele me relata. Isso. Que fica com a cabeça doendo, porque o menino grita. Mas eu acredito que seja bem diferente de cada barulho, que nem Roberta falou. Né?
Vai
cada um vai incomodando de uma forma. Já tem crianças que se incomodam com qualquer tipo. Estourar até um balão de festa, eles não gostam.
Os fogos também,
eles se assustam, ele não gosta de barulho. O meu mesmo, ele chora, ele bota a mão no ouvido. Mas é bem relativo. Tem barulho que ele suporta, tem barulho que ele já não gosta.
Tassiana, então no São João, naquele período de muito fogo, né? Copa do Mundo, eles devem sofrerem bastante, né, Tassiana?
Isso. Até a minha filha mesmo, ela
chama
veio...
Chama tudo de Tassi para não errar teu nome, viu?
Tá certo. A minha filha mesmo, ela veio, tipo, aceitar os fogos de um ano para cá, porque antes não... Tinha como, Ano Novo, São João, Copa, tudo isso era bem frustrante para ela. Ver ela chorando com a mão no ouvido, tudinho. Até o ano passado mesmo eu comprei o abafador já por conta disso.
E essa aceitação foi natural ou houve um trabalho para isso? Há trabalho para trabalhar essas questões?
Isso, sim. Houve muito, muito mesmo. Trabalho até com a psicóloga mesmo, estava mostrando o vídeo para ela dos fogos, que não era só o barulho, mas como ela viu esses coloridos. Aí foi quando ela veio aceitar mais devido a isso. Mas o barulho incomoda muito.
E aí, Roberta, como as mães se posicionam na hora que está num determinado... Por exemplo, numa consulta médica, para uma mãe que está ouvindo a gente e não tem essa experiência que vocês têm, porque você, apesar de ter sofrido um bocado, mas já tem um bocado de coisa que vocês conseguem conviver, como a mãe... se comporta, é tirar a criança dali, é tentar acalmar, ou qual é o comportamento? Porque eu estou perguntando isso, porque na verdade eu sou uma pessoa leiga no autismo, eu não tenho filho, eu não tenho alguém na minha família que eu saiba que é autista perto de mim, e qual é o comportamento da mãe nesse momento que consiga equacionar o momento dele com o seu desespero e a sociedade que muitas vezes não compreende e também não aceita, né? Às vezes, né?
Sabe, geralmente, no meu caso mesmo, eu procuro levar o meu filho para os atendimentos bem pertinho já dele entrar. Né? Eu já vou já...
O tempo é importante, esperar muito.
Então,
se eles viessem para cá ficar esperando uma hora e meia vocês aqui no programa,
não funcionava.
Não.
Geralmente,
não aceita,
não,
né?
Não aceita. Não vai funcionar. Então, para ele, o ideal é a gente... Mesmo rever o que a gente tem que fazer, né? Levar já no horário de... Já sair no horário dele, já pertinho dele entrar no atendimento, para não ter o problema de... Mas vai acontecer, mesmo a gente chegando naquele certo horário, ele travar, como acontece com o meu várias vezes, dele não querer entrar dentro da sala, dele bater no pé de não querer entrar e dizer, vamos embora de novo e voltar para casa. Não ter o atendimento, infelizmente.
Por isso que é essencial... Quando a gente vai para a fila de banco, de supermercado, ter a carteirinha, né, de identificação.
Justamente.
Porque as pessoas, às vezes, agem achando que você está ganhando, querendo ganhar tempo, né?
Isso.
Então, se você tem uma identificação, não é para estar marcando a pessoa, né? Muitas vezes, as pessoas, não, mas para que a carteira? E está marcando o ser humano. Não é. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade... onde o egoísmo está em primeiro lugar, o meu pedaço primeiro, e aí você chega numa fila, quantas vezes eu chego numa fila do mercado mesmo e tem uma pessoa idosa na minha frente, aí não vá, eu digo, não vá. Por quê? Porque apesar que eu estou numa fila que seria teoricamente preferencial, mas uma pessoa que tem 70, 80 anos, ficar meia hora esperando é muito mais difícil do que a mim que tenho 50, respaldando... as devidas proporções, né? Porque tem um velho lá em casa que tem 87 anos que ainda dança, que é meu pai, meu querido Adélio. Mas, assim, a gente precisa parar um pouquinho mais. Vocês não acham?
Sim. E a questão também de dizer a gente, né? Mas nem parece. Nem parece que é autista. A gente
também,
escuta
nem parece
muito.
Que você é cego. Você enxerga alguma coisa, mas você anda, você se comporta de forma... Não, eu tenho um treinamento, eu tive uma habilitação, mas usam muito essa coisa, nem parece.
Isso.
Ele é doente? Ele é doente? Já perguntaram a vocês? Nunca perguntaram, não?
Não. Só diz assim, não parece.
Nem parece que teu filho é autista. Oi, não parece, mas o autismo não tem cara, né? Infelizmente, não tem cara. Não é igual uma criança que tem síndrome de Down, né? Que já, o rostinho são parecidos com os outros. Mas o autismo, ele não tem cara. Como muitas vezes já vieram perguntar, qual foi o exame que tu fizesse para descobrir que teu filho é autista? Tipo, oi? Não tem esse exame. Não tem. Se tem, ainda desconheço, mas eu não acredito que não tenha.
É um conjunto de coisas que vai levar a um diagnóstico.
Justamente.
Né? Não tem um exame de sangue, furo dele e sai autista. Não
Por isso
tem.
Que é importante, quando a gente observar algumas características diferenciadas, ir em busca dos profissionais.
Procurar um neuro, né, no caso. Né?
Esse déficit na comunicação, todos têm ou alguns são muito comunicativos? Porque eu vejo alguns atores, atrizes que têm aí autismo e coisa e tal, bem assim... Mas isso é porque é trabalhado também?
Sim, eu creio que sim, porque autistas não são iguais, né?
O Luan Santana, parece que é o Luan Santana que tem autismo, né?
É por causa do nível.
Dos níveis também.
Dos níveis também, que são bem diferentes. Os níveis, né?
Sim,
que tem os níveis. Nível de suporte em 1, 2 e 3.
Essa linguagem que usa mesmo?
Sim, sim.
Eu estou aprendendo aqui. Então, existe 1, 2 e 3.
É, nível de suporte.
Então, esse 1 é o menos severo?
É como se diz assim, o leve, o moderado e o severo. Sim. Porque então, antes era identificado assim, né?
No
agora
caso,
mudou.
Esse 1 tem muitas pessoas que passam por muita coisa, assim, que consegue fazer muita coisa, né?
Isso.
E tem uma vida mais social,
mais
digamos.
Mais estável, é isso.
Porque uma das coisas também é a interação social, que é muito difícil, né? Para eles... E para vocês, como mãe também, né? Está num lugar onde a criança ela não interage com outras crianças. Até as próprias crianças, às vezes, acham diferente. Vocês
isso.
devem passar por muitas situações dessas.
Passamos em muito, principalmente na escola.
Escola? Ah, rapaz. Escola, eu estava perguntando a hora de El ali para falar sobre escola. Como é essa escola? Em que nível está essa escola para esse autista... vamos falar de uma maneira geral, porque vocês têm a experiência de Igaraçu, mas vocês interagem com outras mães de outros municípios. Vocês têm sentido que a escola é um campo que evoluiu ou o campo da escola ainda continua difícil?
Ainda continua um pouco a desejar, né?
Precisa...
Melhorar mais, né?
Precisa melhorar mais. Assim, não falo por mim, né? Que, assim, no caso do meu filho tem uma monitora. E... Eu acho que eu tive sorte desses monitores com meu filho. Até agora eu não tive problema nenhum, mas não são capacitadas, né? Na realidade, eu acho que precisa de mais
conhecimento,
mais,
né?
Mais conhecimento. Elas mesmas tiveram conhecimento.
Mas o né? monitor é mais nas redes municipais.
Nas redes
privadas,
no particular não tem isso.
Não.
Mas o particular não está pagando dinheiro vivo?
Isso.
Porque o público, a gente também está pagando. Eu agora vou pagar uma tal de um... Como é o nome daquele negócio, Adiel, que leva quase tudo da gente, que agora é imposto de renda. Vou pagar esse negócio aí. Bom, a gente paga no público também, mas o particular é dinheiro é no cash, é no cartão, é na mão, é no dinheiro em moeda, de coisa e tal. Não... Tem mais facilidade, não é no particular, não, o público tem mais?
Não. Só na rede municipal, que até na estadual também tem uma certa dificuldade.
E olha que é uma lei, né? Isso aí não tem esse negócio de diferenciar, mas infelizmente, como a gente está no Brasil, né? E tem que se mexer para esse negócio mudar, porque no particular eu já vi várias mães tirar o seu filho do particular, porque eles não dão apoio. Para a monitora.
Plano de saúde é particular ou é público?
Particular.
Também atende bem ou também tem dificuldade para atender?
A gente não sabe porque não tem.
Não tem. Né? Eu também não tenho. Não, eu e a Diel até que tem, mas o da gente é diferenciado. Né? Olha, eu fico triste quando eu escuto estas falas, porque outro dia eu recebi aqui o doutor... Eita, para lembrar o nome dele, eu disse que nunca mais eu lembrava o nome dele, mas eu vou lembrar. Lustrosa, doutor Lustrosa, advogado, falando sobre o direito da saúde, e ele trouxe mais focando nas doenças raras, porque nós tivemos um debate com a Andresa, lá de Paulista, que trabalha a questão das doenças raras em Paulista, e fez um encontro das doenças raras. E ele estava falando justamente sobre isso, as dificuldades que os planos de saúde colocam para atender a todas as pessoas, né? Mas assim, quando trata de pessoas com deficiência, doenças raras, Então, provavelmente, se você daqui uns dias tiver um plano de saúde bom aí, de 5, 6 mil reais, vocês vão enfrentar algumas barreiras também. Eu fiquei até de trazer a doutora Renê Patriota, da UZEP, para a gente falar um pouco sobre isso. E no dia que eu trouxer, eu vou avisar para vocês, para vocês colocar coisas para ela. Mas a formação de professores, de monitores, ainda é desafio para as pessoas com deficiência e para o autismo. Para o autismo, como vocês falaram também, né?
Sim.
Sim, sim, com certeza. O meu filho mesmo, ele estuda na rede privada, né?
Que é no particular. Olha uma rica aí, ó. Vocês disseram que não tinha, certeza? Falaram que não tinha uma rica aí. Se apertar, sai. Daqui a pouco ela está com um plano de saúde de 10 mil reais.
De 10 mil.
Mas lá ele não tem esse suporte. Tem no falar, né? Que é em todas as escolas. O fala que é... tem a inclusão, mas a gente não vê essa inclusão realmente, né? E lá ele não tem monitora, ele não
na
tem.
Na escola particular.
Isso, na escola particular, apesar que eu
e
já
você
levei...
reivindica, você
sim,
conversa.
Sim, sim, sim. Eles dizem que tem uma professora de apoio, mas não é para ele,
toda.
É para a sala toda. E aí a questão, eu mantenho ele no particular devido recentemente, né, que eu recebi um laudo dele recentemente.
Uhum.
Mas aí foi essa a minha questão de eu não botar ele para um município, né? Que era o que eu queria esse ano, justamente por conta da monitora para acompanhar ele. Ele tem 9 anos, mas tem aquela dificuldade na escrita, na leitura, ainda está no 4º ano, mas ainda deixa muito, muito mesmo a educação para os meninos com TEA está muito a desejar.
Ô, Roberta, e esse monitor é para... tiver 3 crianças na sala com autismo, ele atende ou só dá para um, para cada criança? Ou dá para equacionar isso? Não, eu estou perguntando porque as pessoas podem estar perguntando, ah, aqui na minha escola eu tenho uma criança isso. E tenho um monitor. Não, mas na minha escola tem 3 crianças na mesma sala e tem um monitor. E a gente aqui no papel de mediador da conversa, a gente tem que pensar em quem está ouvindo a gente. É claro que muitas das perguntas aqui que eu fiz... alguns eu até tenho informação, mas eu preciso ouvir de vocês que vocês estão na ponta. Vocês são mães e estão no dia a dia da vida dessas crianças com TEA.
No caso do meu filho, a monitora é só para ele. Né? Na sala de aula tem 2 crianças, é ele e outra menina. Mas a monitora dele é uma e na menina é outra. Já o ano passado, como os dois estudaram na mesma sala, foi uma monitora para os dois. Mas eu acredito que isso vai varia mais da criança, né?
Porque
tem criança que é mais comprometida. No caso do meu, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, só faz o nomezinho dele. Então, assim, ele precisa de um suporte maior. Já outra menina, não, ela já tira do quadro sozinha. Então, assim, eu acho que varia muito disso.
Veja que aula você acabou de dar para quem está ouvindo a gente e está reclamando que tem 2 crianças e um monitor só. Você tem, deve ter a... possibilidade dessa criança ser atendida por uma só diante do que a Roberta falou. Se ela tem um desenvolvimento maior, já tem um... agora, se tem um comprometimento maior, claro que talvez uma para 2, 3, 4 crianças seja impossível, assim como também é quando tem 2, 3 pessoas cegas numa sala e, às vezes, a professora brailista tem mais dificuldades, principalmente quando é o segundo grau, o ensino médio, que tem uma produção bem grande de muitas matérias. E eu queria saber também de você o seguinte, com relação à comida, alimentação, é uma pergunta talvez até um pouco diferente, mas existe algum tipo de alimentação que não pode ou que compromete no início, no decorrer? Existe alguma coisa? Porque o Magno falou ainda há pouco sobre saúde e alimentação. Claro, na visão da psicanálise. Vocês ouviram o podcast dele. Mas, assim, existe algum tipo de alimentação que não se aplica? Nessa equipe multidisciplinar, também tem nutricionista ou não?
Tem sim.
Tem sim. No caso, a minha filha ela é muito seletiva. Ocorre dos autistas ele ser seletivo à alimentação. Onde tem... ela foi proibida de comer o chocolate. Porque o chocolate, ele estava afetando a enxaqueca dela. Mas não que o autista não possa comer o chocolate.
E o autista tem que ter enxaqueca ou não? ou enxaqueca é uma coisa casual que a sua tem?
Casual, eu
existe
acho,
esse estudo,
porque não? Não, assim, não é confirmado que todo autista tem que ter enxaqueca,
a
não.
A sua tem
a
enxaqueca.
A minha tem.
Misericórdia. A minha esposa tem enxaqueca, ele passa 5 dias riada. Imagina, o chocolate, o café,
mal.
A sua filha
isso,
não deve ter. Coisas
mal.
Pretas, nada preto pode não. Café, chocolate.
E tudo isso ela ama,
e
principalmente
pior,
a Coca-Cola.
E como explicar isso? Como explicar isso para eles?
É difícil, porque quando ela estava assim, tendo crise forte mesmo de enxaqueca, foi preciso tirar, não foi nem privar um pouco, tirar pulso mesmo. Aí agora ela faz terapia alimentar.
Olha, terapia alimentar, a Adiel está precisando fazer, Adiel. Tá gordinho. Tá, eu vou fazer essa terapia alimentar, ver se eu perco uns 10 quilos. E o teu, Roberto, também tem alguma restrição alimentar?
Não. O meu come até bem demais. Que eu tenho que sair escondendo tudo. Acho que eu vou colocar até um cadeado nos armários de
não,
casa.
Não, porque... não, eu tenho trauma, viu? Eu tenho trauma que na época só tinha uma tapioca para dividir para dois no interior e mamãe tinha que guardar, que era para um não comer a tapioca do outro que ia acordar. Então... Fala, senão que eu tenho trauma, mas
não,
tem que controlar,
filho,
né, Roberto?
Meu filho, mas ele come muito bem, graças a Deus, ele...
Não tem restrição né?
Nenhuma.
E o teu, Grécia no Brasil?
O meu, ele já tem uma restrição, né? Ele gosta de tudo que for de chocolate, sabor de chocolate é com ele mesmo, né? Biscoito, o que for. Salgadinho também, ele só come de um tipo de salgadinho, no café da manhã é sempre a mesma coisa, no jantar é sempre a mesma coisa. Ele é bem seletivo
bem
mesmo
seletivo.
Em questão.
Alguém mandou um zap para mim, um zap zap, como diz minha mãe, mandou um WhatsApp para mim dizendo, Domingos, o que é que tem a ver um programa que é retransmitido por 10 rádios no Brasil e você entrevistar alguém de Igaraçu? Vou responder, não, as meninas já responderam. Veja as informações que nós tivemos de maneira direta da experiência dessas três mães, o quão você pode agora ser orientado. Eu nem sabia que poderia ter algumas orientações, que tinha terapia alimentar para as crianças com autismo, tanta coisa que nós aprendemos aqui. Então, o Resgatando a Cidadania veio resgatar hoje as informações que porventura você tinha esqueceu sobre o autismo ou que você não tinha e agora você vai ter e vai sempre que puder resgatar essas informações para levar para a sua comunidade, para seus amigos, para a sua escola. Ok, Roberta, Grécia, Tassiane, a nossa Mônica que não pôde vir, Mães Unidas pelo Autismo de Igaraçu, que estão fazendo essa movimentação e vieram hoje contribuir com o Resgatando a Cidadania. Muito obrigado por vocês terem vindo e que Deus abençoe a todas vocês, as crianças e vocês, que a sociedade participe, se envolva. E eu agradeço aqui a Adiel na técnica de som, a colaboração de Adriana Silva, gerente da Rádio Folha FM 96,7. Marise Rodrigues, nosso canal no YouTube, Domingo Salve Radialista. Se inscreve lá, abraçar você que está no nosso canal ao vivo assistindo. Um beijo para você, compartilhe, deixe seu like e deixe seus comentários aí. As rádios parceiras espalhadas pelo Brasil. Este foi mais um Resgate na Cidadania. Lembre-se, o resgate da cidadania acontecerá de fato, Roberta. Quando, Grécia, a necessidade de muitos, Tassiana, sobrepujarem as necessidades de alguns. É com esse pensamento que eu agradeço e me despeço por hoje, voltando no próximo sábado, se Deus quiser. Boa tarde.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.